espaço Entrevista, um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Ora então, muito bom dia e votos de um bom início de fim de semana. Sejam bem-vindos a mais um programa Espaço Entrevista, um programa que pretende dar a conhecer novos autores em diferentes áreas. Desta vez iremos conversar com a escritora poetisa Carla Fonseca acerca da sua obra Amanhecer Sem Ti, uma edição Ideias Fiche. Mas antes de avançarmos para a entrevista, vamos ficar com um tema musical, Catavento da Sé, na voz de António Zambujo.
A rosa foi para a cidade, Maria foi ver o mar, Joana passou da idade, e eu vou vendo a minha rua a ver passar. Dona Amélia morreu, Amadeu desanimou, um dia quis ver o céu, benzeu-se com o chapéu e voou. Da minha rua eu vejo ao longe o catavento da Sé, e o galo gira ao sabor do vento que vira com a maré, gira pelo próprio pé contra o tempo que gira o relógio da torre da Sé. O gato fugiu da fome, o padre deixou-se ficar, o café mudou de nome, e eu vou vendo a minha rua a ver passar. Maria foi ver o mar, a mãe disse cautela, não ouviu, quis se casar, se um dia quiser voltar, vou estar à janela. Da minha rua eu vejo ao longe o catavento da Sé, e o galo gira ao sabor do vento que vira com a maré, gira pelo próprio pé contra o tempo que gira o relógio da torre da Sé. Maria foi ver o mar, a mãe disse cautela, ouviu, quis se casar, se um dia quiser voltar, vou estar à janela a ver a minha rua a ver passar.
E tal como falamos de início, hoje vamos ter connosco a escritora poetisa Carla Fonseca para uma amena conversa acerca de si e da sua obra Amanhecer Sem Ti, com chancela das edições Ideia Fiche. Desde já, muito obrigado, Carla Fonseca, por esta presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa para conversarmos um pouco acerca de si e da sua obra.
Muito obrigada eu pelo convite.
Mas antes de avançarmos para esta pequena nossa conversa, vamos fazer uma pequena apresentação biográfica da autora para os nossos ouvintes que ainda não a conhecem. Assim, Carla Fonseca nasceu a 12 de agosto de 1976 em Lisboa, mas desde os 2 anos de idade que reside no concelho de Odivelas, onde realizou grande parte do seu percurso académico e até profissional. Em 2000 finalizou a licenciatura em Ciências Farmacêuticas, sempre procurando novos conhecimentos e competências. Em 20 anos realizou várias pós-graduações nas áreas dos cuidados farmacêuticos, seguimento farmacoterapêutico e geriatria, formação de formadores, auditoria da qualidade, entre outras. Desde muito nova desenvolveu o enorme gosto pelas artes. Mais recentemente dedicou-se à representação, onde faz parte de 2 grupos de teatro amador inseridos no concelho de Odivelas, e também à pintura e escrita. Em 2010 nasce a sua filha, que partilha com a mãe o mesmo gosto pelas artes. Considerou ser esse um momento adequado para partilhar o seu primeiro livro de poemas. Cara Carla Fonseca, na sua biografia refere ter nascido em Lisboa, mas que a partir dos 2 anos veio residir para o concelho de Odivelas.
Exatamente.
Até que ponto ter crescido em Odivelas pode ter marcado a sua maneira de ser?
Eu diria que acaba por encontrar aqui no concelho diversas opções e oportunidades que me permitiram também desenvolver diversos dos projetos que tenho hoje.
Uhum.
Portanto, acabei por ser muito interessante.
Uhum. Portanto, sendo que esta licenciatura não foi feita aqui, foi em Lisboa.
Pois não, exatamente.
Portanto, mas frequentou a escola, a preparatória secundária em Odivelas?
Foi na Pontinha, portanto.
Ah, na Pontinha.
Eu estudei na Gonçalves Crespo e na Brancão de França.
Ah,
sim.
Gosta de ler, presumo?
Gosto muito de ler, sim.
Existiram na sua infância e adolescência livros, pronto, na sua casa em que tivessem despertado o seu gosto pela leitura e, consequentemente, pela escrita?
Desde muito novo que o meu pai, principalmente o meu pai, me incentivava imenso o gosto à leitura. O gosto à leitura, a ida aos museus, portanto o meu pai incentivou muito esta minha veia mais artística. Apesar de eu não achar muita graça a esta minha parte artística, quer dizer, à escrita sim, mas ao teatro não tanto. Mas sempre foi ele realmente o grande impulsionador desta minha veia artística, não é?
Uhum.
Portanto, levava-me muito a museus e comprava-me imensos livros. Portanto, eu tenho uma biblioteca que adoro e que desde muito nova que leio. Dos primeiros livros, ainda eu era muito novinha, tirando aqueles infantis, não é? Que eu lia
e que
me liam também, mas o Oliver Twist e as Irmãzinhas da Luísa May Alcott e o Oliver Twist do Charles Dickens deve ter sido as minhas primeiras leituras assim mais que me lembro assim.
Uhum. mais fortes e mais marcantes.
Sim, exatamente.
Este seu gosto pela escrita nasceu em si muito cedo ou foi fruto de uma maturação que aconteceu mais tarde? Eu digo isto porque refere na sua biografia que após o nascimento da sua filha considerou ser a altura ou o momento adequado para partilhar o seu livro de poemas.
Sim. O gosto pela escrita sempre existiu. Eu sempre escrevi muito, mas guardava os meus rascunhos em gavetas. E guardava em gavetas, escrevia em cadernos, que perdi vários, não é? Mas mais tarde, acabava por escrever muitas coisas e acabava por guardar precisamente em gavetas. E houve uma altura em que, foi na altura do confinamento, portanto eu decidi que quis levar estes rascunhos um bocadinho mais a sério. E acabei por mostrar alguns rascunhos à editora. A editora disse que fazia muito sentido realmente o livro sair, achou que eram bons e que fazia muito sentido saírem. E portanto foi na pandemia que eu escrevi os últimos poemas e reuni toda a informação que ainda tinha, não é? Porque houve muitos que se perderam pelo caminho. E portanto acabei por lançar este meu primeiro livro.
De qualquer forma, as primeiras escritas que efetuou foram em prosa ou já foi em poesia?
Variava, mesmo agora. Aliás, eu tenho um livro de crianças, já só não está ainda editado porque
está na forja.
Como é um livro de criança, a ilustração faz muito sentido. E portanto, claro, o livro já está há 4 anos para sair, mas pronto, a ilustradora acabou por ter os problemas. Mas portanto, sempre escrevi muito, fosse em prosa, fosse em poesia, sempre escrevi bastante.
Este gosto, e agora vamos concretamente à poesia. Sim. Nasceu em si como? Conte-nos um pouco como se deu essa aproximação a esta expressão de escrita.
Talvez, muito possivelmente, pela poesia que li quando era mais nova, não é? Pronto, novamente pelo meu pai. A minha mãe tem assim o coração do tamanho do mundo, mas o meu pai levou-me todo este mundo de escrita e artes, e portanto o meu pai partilhava muito comigo poesias e lia e oferecia. E eu vivia muito com isto. E portanto, desde realmente muito cedo, eu convivi muito com poesia e adoro poesia. E pronto, teve a ver sempre com esta dinâmica de ter sempre presente.
Tem alguns autores assim preferidos neste género?
Sim, gosto muito de Ari dos Santos, Flor Bela Espanca, gosto muito.
Já escreveu, como disse, em prosa. E espera continuar a fazê-lo.
Sim. Sim, em prosa gosto mais de escrever para crianças. Pronto, acho que o texto, como sai assim mais, eu diria mais carinhoso, isto é estranho dizer, mas acho que sai assim mais carinhoso, acho que faz mais sentido ser para crianças.
Para além de escrever, o seu gosto pela arte passa também, e neste caso, pelo teatro.
Exato.
Conte-nos um pouco desta sua faceta. Como é que ela nasceu?
Quando eu era muito pequenina, eu fiz uma peça na quarta classe. Antes dizia-se quarta classe, agora é no quarto. Exato. Ano. Mas foi na quarta classe, efetivamente. E que adorei. Eu fui a personagem principal da peça. E foi assim algo que eu ainda me lembro. Portanto, eu tenho quase 46 anos, isto foi há quase 40 anos. Portanto, foi algo que me marcou, porque eu gostei muito. Entretanto, tal como disse, o meu pai não é nada dado a estas teatrizes. Portanto, eu enverdei por um caminho muito científico, não é? A minha mãe nisto gosta muito de teatro, é assim mais dada a estas artes. Entretanto, eu tive a minha filha, passado vários anos, acabei por me divorciar, ao fim de 15 anos eu acabei por me divorciar, e portanto nasceu realmente, eu fui experimentar um ensaio da Sociedade Musical Odivelense, uhum. E já não saí. Adorei aquela experiência em palco, aquela interação entre os atores, todo aquele convívio também, não é? Que ao fim e ao cabo, sim, também exato, acaba por ser, e já não saí, estou até lá, estou lá desde essa altura, na Sociedade Musical Odivelense. Uhum. Mas entretanto fiz um workshop na ACT, na Escola de Atores, que ainda me deu mais ferramentas e mais vontade de experimentar outras personagens e outras...
Balançar-te mais...
Vivências, sim, exatamente. E, portanto, acabei por contactar, por ir a um casting na Esquerda Alta, no Teatro da Memória, e também onde estou até hoje.
Uhum. Portanto, estás em dois grupos de teatro, sim. É isso?
É isso mesmo, sim.
Ok. Em relação, isto agora, fazendo o contraponto,
sim.
É licenciada em Ciências Farmacêuticas e realizou pós-graduações dentro dessa área.
É.
Esse conhecimento adquirido reflete-se atualmente na sua profissão ou não?
Pois, isto é assim muito estranho, porque eu sou de paixões e tenho que me sentir apaixonada, e as ciências farmacêuticas, que era algo que me apaixonava muito mesmo, foram-se perdendo um bocadinho com todas as alterações que houve, principalmente em farmácia comunitária. Eu já estive até no laboratório militar, onde apresentei posters para o Congresso da Ordem dos Farmacêuticos, e, portanto, eu já fiz muito, tenho o sou especialista em farmácia comunitária, portanto, fiz muita, desenvolvi muita formação, e apostei muito nas ciências farmacêuticas, que, entretanto, foram perdendo um bocadinho aquele cariz mais da população, que eu gostava de trabalhar com a população e para a população. E, portanto, isto deixou-me um bocadinho desapaixonada. E, portanto, agora eu sou professora. Pronto, isto é estranhíssimo, mas é algo que me está a apaixonar.
Mas,
muito.
No fundo, o conhecimento aproveitou-o na mesma, sim. E reflete-se.
Ah, sim, sim.
Como professora.
Completamente, completamente. Portanto, sou professora graças à licenciatura e aos bons conhecimentos que fui adquirindo, não é? E a toda a formação que fui fazendo durante todo este percurso, não é? Mas adoro. Adoro. E os alunos, sou uma sortuda porque os alunos adoram-me, e tenho estado agora apaixonada realmente por esta minha nova vocação.
E agora, antes de prosseguirmos com esta nossa amena conversa, vamos fazer uma breve pausa musical com um tema escolhido pela nossa convidada, Estrela do Mar, interpretado por Jorge Palma, músico que recebeu há dias um prémio na gala de edição dos Prémios da Música Portuguesa Play.
O céu tinha um brilho mais forte, e em que o sono parecia disposto a não vir, o estender-me na praia sozinho ao relento, e ali longe do tempo acabei por dormir. acordei com o toque suave de um beijo e uma cara sardenta encheu-me o olhar. Ainda meio a sonhar, perguntei-lhe quem era. Ela riu-se e disse baixinho: estrela do mar, sou a estrela do mar. Só ele obedece, só ele me conhece, só ele sabe quem sou, no princípio e no fim. Só ele sou fiel e é ele quem me protege quando alguém quer a força ser dono de mim. Se era maior o desejo ou o espanto, só sei que por instantes deixei de pensar. Uma chama invisível incendiou-me o peito. Qualquer coisa impossível fez-me acreditar. Em silêncio trocamos segredos e abraços e escrevemos no espaço um novo alfabeto. Já passaram mil anos sobre o nosso encontro, mas mil anos são pouco ou nada para a estrela do mar. Estrela do mar.
E depois de termos ouvido este belo tema musical, vamos prosseguir então a nossa conversa com a nossa convidada Carla Fonseca. Por curiosidade, Carla, houve alguma razão para escolher este tema em particular?
Eu adoro Jorge Palma e esta música em particular acho que foi muito bonita.
Eu também gosto muito de Jorge Palma. Aliás, é um marco, penso, na nossa música em Portugal. Vamos então agora falar acerca da sua obra Amanhecer Sem Ti. Uma obra que foi editada pelas edições Ideia Fiche em 2020. No entanto, a pandemia impediu o seu lançamento presencial. Exato. Tendo sido lançada apenas em plataformas online. O seu lançamento presencial aconteceu no pavilhão polivalente de Odivelas, integrado no primeiro encontro cultural da Associação Esquerda Alta, no passado dia 13 de março de 2022. Estou correto?
Exatamente. Certíssimo. Foi isso? Foi, tal e qual.
Os seus sonhos são desanimadores, não obstante sentir que qualquer dia é bom para amar e sonhar. E é nesta altura que aos poucos a alma aquece, sempre à procura do amor, que nem sempre acontece. Ao contrário da prosa, a poesia define-se como um estado de alma, fruição e sentimentalismo. É isso que sente quando escreve os seus poemas?
São estados de alma, sem dúvida. Sem dúvida. Não quer dizer que essa desanimação toda seja eu, não é? Mas realmente tem muito de mim, claro que sim.
Podemos afirmar que esta sua obra poética tem um caráter intimista?
Sim, eu diria que sim. Eu diria que sim. Diria que tem muitos sentimentos, não é? Que estão aí vincados muitos sentimentos e mesmo muito, muito profundos e muito íntimos, sim, diria que sim.
Uhum. Fala-nos um pouco acerca desta obra e o que pretende transmitir ao leitor que pega nela para ler.
Antes de mais, é poesia e fala de sentimentos, portanto, logo aí levamos logo para um campo mais, portanto, mais sentimentalista, mais da alma, não é? Portanto, depois, eu acredito, e por acaso também já tive esse feedback, mas dependendo do estado de espírito de cada um vai interpretar de forma diferente o texto. Portanto, claro, o texto vai levar a várias interpretações dependendo do estado de espírito de cada pessoa. Isso também é muito interessante.
Sim, sim. Aliás, a poesia tem essa duplicidade. Exatamente. Portanto, que realmente quem lê interpreta é um pouco na sua forma de ser e estar.
Exatamente. E isso é uma das... Eu, apesar de adorar poesia, adorei escrevê-la precisamente por isso, porque depois cada um interpreta consoante o seu ser, e acho isso fantástico.
Claro que sim. Em relação ao estímulo de família e amigos para continuar a escrever, é forte? Continua a
ser? É mesmo. Eu não estava nada à espera. Não estava mesmo. Isto não são falsas modéstias. Quem me conhece sabe que não tenho falsas modéstias. Mas realmente não estava todo à espera que, mesmo pessoas que eu não conhecia, me contactassem e dissessem que adoraram a obra e que, pronto, achei algo do outro mundo. E realmente dizem muitas vezes quando é que sai um novo livro, que eu acredito que esteja assim meio para breve.
Pois era exatamente isso, nesse sentido, que eu ia questionar. Se já existem projetos para uma nova obra?
Sim.
Ou se ainda é muito cedo para pensar nisso?
Já existem. Já existem, já.
Ainda em poesia ou em prosa?
Ainda em poesia. Uhum. Ainda em poesia. Já existem, já tenho um novo livro praticamente pronto, mas eu sou assim muito crítica e, portanto, sempre que leio, considero que não está bom o suficiente e, portanto, vai sempre ficando e vai atrasando, e depois também tenho mil e uma coisas em mãos e, portanto, vai sempre atrasando e adiando.
Uhum. É um bocado de autocrítica do seu trabalho.
Só um bocadinho.
Para finalizarmos esta nossa amena conversa, e a propósito dos nossos ouvintes que nos estão agora a escutar, como é que podem adquirir esta obra e que mensagem lhes quer deixar através da mesma? E não sei se tem o seu livro consigo, esta obra consigo, se quer ler eventualmente algum poema.
Ah, sim, teria muito gosto. Teria muito gosto. Por acaso, se me permitir dar um segundinho para eu ir buscar, porque não o tenho comigo, mas em relação a como se pode adquirir, ele só está à venda através do Facebook, por enquanto ainda não está em nenhuma plataforma. Uhum. Era previsto estar na UC, mas ainda não foi lá colocada. Pode ser adquirida também através da editora.
Uhum.
Ou através do Facebook, que se calhar é o mais fácil.
Que é através de ti, não? Do Facebook.
Sim. Através do Facebook do Livro Amanhecer Sem Ti. O livro tem mesmo o Facebook, Livro Amanhecer Sem Ti.
Ah, certo.
No Facebook. Em relação à frase que quero deixar é: sigam sempre, sempre os vossos sonhos. Porque vão sentir-se completamente diferentes e realizados quando atingem determinadas situações que gostariam de atingir. E sempre que trabalhamos para elas, nós atingimos. Portanto, nunca desistam dos sonhos.
Claro que sim.
E então, agora, se me permitirem, só uns segundos.
Uhum.
Peço desculpa. Se calhar vou ler o poema que dá título ao livro.
Uhum.
Que se chama precisamente Amanhecer Sem Ti. Amor, quando sussurravas ao meu ouvido, amor, e eu acreditava. Quando as noites eram sinónimo de riso, calor, suor, prazer, amor. Quando os corpos se uniam num só. Quando por fim adormecíamos, a noite já alta ia. O dia rápido aparecia. E amanhecer nos teus braços, nos teus abraços, fazia crer que o mundo parasse, só para continuarmos como um só. De repente tu não estás. As noites intermináveis e mudas e frias e tu não estás. Como ousou dia amanhecer sem ti. E pronto, é o poema que dá aqui título ao meu livro.
Carla, foi realmente um prazer estarmos este bocadinho à conversa. Resta-me agradecer a sua presença aos nossos microfones da RLX Rádio Lisboa, desejar-lhe todo o sucesso do mundo. E quiçá possamos falar de novo muito em breve.
Com muito gosto. Eu é que tenho muito para agradecer. Muito obrigada por este momento. Obrigada. E eu é que agradeço. Obrigada.
E depois de termos tido esta agradável conversa com Carla Fonseca, e antes de nos despedirmos, vou-vos deixar com mais um tema musical. Vai passar. Desta vez na voz de Chico Buarque.
Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade. Essa noite vai se arrepiar ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. Tinha um direito.
passa.
Foi assim que chegámos ao fim de mais um espaço entrevista. Termino desejando-lhe um resto de um bom dia e igualmente votos de um ótimo fim de semana.
Espaço Entrevista. Um programa que através de entrevistas divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.